O governo federal apresentou uma nova medida provisória com o objetivo de conter o avanço do desemprego em função da crise do coronavírus. A MP 936 libera temporariamente a redução de salários e jornada de trabalho, além da suspensão dos contratos, mas dessa vez garantindo contrapartidas para os trabalhadores, que era justamente o que faltava na tão criticada MP 927, apresentada semanas atrás e já revogada pelo próprio governo. No Livres Notícias de hoje, a gente analisa a MP 936 e sua tentativa de conter o desemprego. Então já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque mesmo em quarentena, de segunda a sexta-feira, o Livres continua trazendo um conteúdo novo para você, sempre às 8h, trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. O governo de Jair Bolsonaro apresentou a MP 936, que é uma flexibilização da CLT com a liberação temporária da redução de salários e da jornada de trabalho, além da suspensão de contratos de emprego, como parte do pacote de socorro às empresas durante a crise do coronavírus. O objetivo também é garantir uma compensação ao trabalhador através de parcelas do seguro-desemprego. A medida vem para substituir a polêmica MP 927, que o governo revogou após receber muitas críticas de toda a sociedade algumas semanas atrás. Como você deve lembrar, a MP anterior deixava o trabalhador completamente descoberto. E a gente analisou aqui na edição do Livres Notícias de 24 de março. Com a nova MP, as empresas podem optar pela redução de jornada e salário por até 3 meses. Nesses casos, o corte de 25% da jornada e do salário do trabalhador poderá ser feito por meio de acordo individual em todas as faixas de renda. E o que é que acontece com o trabalhador nesses casos? Ele vai receber da empresa os 75% do seu salário e, além disso, uma complementação que vai corresponder a 25% do valor do seguro-desemprego aquele trade. E varia de acordo com o nível de renda, com o tempo de emprego, enfim, com as regras já conhecidas do seguro-desemprego. No caso dos empregados com salários de R$ 3.135 até R$ 12.202, ou seja, uma faixa de profissionais já menos vulnerável, né, um pouco mais qualificada, mais rica para o contexto brasileiro, as reduções em percentuais maiores podem acontecer, mas dependem de negociação coletiva. Para essa faixa de renda, é necessário acordo coletivo no caso da suspensão dos contratos. Nessa modalidade, os contratos de trabalho vão poder ficar suspensos por até 2 meses. Nesse período, a empresa não terá de pagar os salários nem fazer recolhimento de INSS ou FGTS. E os empregados vão ter direito ao seguro-desemprego. Se os funcionários forem vinculados a empresas pequenas que são enquadradas no regime tributário do Simples Nacional, os funcionários vão receber 100% do valor do seguro-desemprego. No caso das empresas maiores, quando a receita bruta das empresas ultrapassa o valor de R$ 4,8 milhões no ano, a empresa vai continuar pagando o equivalente a 30% do salário e o empregado receberá 70% do seguro-desemprego. Sobre isso, vamos ouvir agora a opinião do economista Daniel Duque, da FGV e associado do Livres. Duque, essa MP vai no caminho certo?
A nova medida anunciada pelo governo, ela vai novamente no sentido de proteger empregos, o que é a direção correta, como, enfim, já foi falado. A gente tem que, nesse momento de incerteza, de distanciamento social, a gente tem que preservar empregos, porque quanto mais empregos formais, principalmente, a gente perder, mais capacidade produtiva a gente perde até para o futuro. Então, é positivo que a gente consiga manter os empregos para um momento após o distanciamento social. Então, não tem muita razão pela qual usar a infraestrutura do seguro-desemprego para calcular o benefício que o governo vai dar de acesso aí para os trabalhadores. Eu acho, na verdade, que, enfim, pode-se criar um outro tipo de métrica, como até uma métrica progressiva, mas eu não vejo razão muito para qual misturar o valor do seguro-desemprego nessa conta. Acho que o subsídio pode ser feito de forma mais direta, sem passar por esse cálculo, enfim. Mas a medida vai no sentido correto, com certeza. Enfim, para isso, acho que a MP é positiva.
Muito obrigado, Duque. Quem também analisou essa medida para a gente foi Leonardo Regazzini, professor de economia da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e também conselheiro do Livres. Léo, você gostou dessa MP?
Fala, mano. Olha, eu gostei muito da MP, viu? Acho que ela ficou bem desenhada, acho que ela vai ser importante para reduzir um pouco a pressão que a crise coloca sobre as empresas. Já tinha muita empresa demitindo. Acho que lamento um pouco o amadorismo do governo, né? Porque essa MP, na verdade, era a MP que a gente queria que tivesse sido lançada na semana passada, quando o governo anunciou a possibilidade de revisão dos contratos de trabalho, mas não estabeleceu nenhum tipo de compensação aos trabalhadores. A compensação veio agora. Acho que a compensação tá bem estruturada. Acho que alguns trabalhadores até vão acabar ganhando mais por hora de trabalho, porque terão a carga diminuída, mas acabarão recebendo uma compensação quase que total por essas horas a menos. E os trabalhadores que ganham menos serão proporcionalmente mais compensados. Então, bom, demorou, gerou alguma confusão, mas que bom que veio. Tenho certeza que a medida vai contribuir. Beleza, mano? Um abraço pessoal e até a próxima.
Valeu, Léo. O apoio do governo para manter os empregos é fundamental nesse momento de crise, como falaram tanto Daniel como Léo. As medidas são válidas apenas durante o estado de pandemia, é importante sublinhar isso. E eu acho que vale esclarecer também por que que nós, liberais, estamos, afinal de contas, apoiando uma intervenção do governo pela manutenção dos empregos. Antes de mais nada, vale lembrar que a gente está vivendo um momento anormal, que é causado por uma pandemia, ou seja, tem uma causa biológica e que, obviamente, não é da responsabilidade de nenhum agente econômico específico. Então, não se trata de um socorro para empresas irresponsáveis que foram incompetentes no seu trabalho. Também não se trata de uma escolha dos nacionais, como a gente já viu o Estado fazer em vários momentos da história do Brasil. O que a gente está vendo, na verdade, uma espécie de suspensão da dinâmica normal de uma economia de mercado. Uma suspensão temporária, é claro, enquanto durar a quarentena. Porque para conter a disseminação da pandemia, nós estamos deliberadamente, enquanto sociedade, escolhendo suspender o funcionamento do que seria o cotidiano normal de uma sociedade de mercado. Isso, obviamente, tem um impacto brutal na diminuição da atividade econômica e, por consequência, no faturamento de muitas empresas. A depender do setor, inclusive, o faturamento chega a zero e os custos, por outro lado, alguns deles se mantêm de forma fixa, como é o caso da folha salarial. Então, sem um apoio, a gente acabaria tendo uma quebra em massa das empresas e isso causaria, com certeza, uma catástrofe humanitária, com explosão do desemprego no Brasil, desemprego que já vem em níveis grandes, como a gente sabe, e isso, no fim das contas, deu o país numa situação econômica ainda pior quando o pico dessa crise passar, né? Porque a gente está falando bastante da pandemia, mas precisamos lembrar que tem o dia seguinte. Nesse seguinte, é fundamental que a gente tenha um nível mínimo ali para que a economia possa se recuperar. Então, o fundamental dessa medida é dar um fôlego para que as empresas saudáveis que estavam lá com sua atividade econômica normal, desempenhando bem sua função, atendendo seus clientes, mas de repente são obrigadas a praticamente zerar o seu faturamento e, enfim, acabam não tendo fluxo de caixa para suportar esse período. Então, o objetivo dessas medidas é ser uma mão que ajuda a atravessar essa correnteza, esse momento de crise mais severo, e é, sem dúvida, uma medida importante. Agora vamos dar uma olhada no trabalho dos membros da Bancada da Liberdade por todo o Brasil. Esse é o momento do Giro Livres.
O liberalismo está em xeque pelo novo coronavírus? Se você gostaria de participar de um evento onde liberais conversam sobre esse assunto, convido então para o primeiro encontro online do Livres, aqui do Rio Grande do Norte. Você, associado ou simpatizante, caso queira participar, o evento está agendado para o próximo sábado às 20 horas. Você manda um e-mail para rn@eusoulivres.org. Que uma hora antes, no início do evento, eu vou mandar um e-mail com as instruções sobre como participar. Esse evento foi inicialmente criado para integrar os associados que tanto moram fora de Natal quanto fora do estado. Um evento que reunisse todo mundo, o pessoal de Natal, aproveitando esse contexto aí do isolamento social, pela pandemia, né? Então, entre os participantes temos o Marcos Vinícius, que é engenheiro de petróleo, há anos de experiência aí no mercado. A Bia Nóbrega, que é pioneira no Livres aqui no Rio Grande do Norte, atualmente mora em Brasília, é também integrante do núcleo do Ideias Radicais, lá do Rafael Lima. O Pedro Henrique, que é coordenador local do SFL em Mossoró, meu braço direito lá, um cara que me ajudou a organizar o primeiro evento lá, que foi a exibição do Plano Real, né? Da documentário do Plano Real. E o Eric Albuquerque, recentemente aprovado na última etapa seletiva para candidatura a vereador do Novo aqui para o município de Natal. Então, conto com sua presença. Até lá.
Venho falar um pouquinho para você sobre como que estão as atividades da Assembleia nesse contexto de enfrentamento à Covid-19, à pandemia do novo coronavírus. Desde a semana passada, as votações estão sendo realizadas em turno único, através do plenário virtual. Inclusive, a Assembleia de Minas, ela foi pioneira entre as assembleias estaduais a realizar essa votação remota. Votamos já projetos importantes, como a aprovação do decreto de calamidade pública aqui em Minas Gerais e outros projetos fundamentais para enfrentamento a essa pandemia. E a gente está realizando o nosso trabalho também através de home office, meu gabinete, desde meados de março, todos conscientes nessa necessidade da gente achatar a curva, evitar esse contágio rápido. Claro que sempre pensando também, atuando em dirimir as consequências econômicas desse isolamento social e domiciliar. Um abraço para todo mundo.
Estou em quarentena, assim como todos vocês. E, bom, apenas hoje, no dia 31 de março, que a Câmara aprovou um projeto de resolução dando autorização para que a gente faça as sessões online. Hoje eu também apresentei um projeto para revogação de um empréstimo de 69 milhões de dólares que tinha sido apresentado anteriormente. É um absurdo a gente ter um empréstimo em dólar, ainda mais num momento desse. E também uma indicação para que outros empréstimos sejam direcionados para áreas que estão em volta de toda essa crise aí do Covid-19. Um grande abraço e vamos para cima!
E por aqui os trabalhos legislativos continuam firme e forte, agora online, que está sendo bem interessante, mas a gente basicamente está focando muito nas pautas e nas propostas dos deputados relacionados ao combate do coronavírus. Tem propostas boas, tem propostas ruins. Agora, recentemente, por exemplo, a gente votou mensagens do governo, uma instituindo uma nova forma de tributação dos aplicativos, que nós fomos contrários, porque a gente acha que nessa sanha arrecadatória esse projeto não foi bem construído e vai causar mais burocracia e mais dificuldades para as empresas nesse momento que a gente tanto precisa delas. Mas a gente também votou hoje, por exemplo, um projeto de lei aprovando linhas de crédito para as empresas, o que é muito importante. Então o trabalho segue firme, com várias pautas relacionadas ao coronavírus, e a gente segue trabalhando de home office.
Nesse momento, todos os 55 deputados estaduais do Rio Grande do Sul estão trabalhando à distância. As sessões têm acontecido de forma virtual, tanto as sessões deliberativas quanto as reuniões de líderes, que é um momento onde a pauta de votação é decidida, e também as comissões, têm todas acontecido por vias virtuais. Tivemos a nossa última sessão no dia 17 de março, aliás, dia 19 de março, onde votamos justamente a adoção do sistema de deliberação virtual. Então, por aqui o trabalho está sendo limitado à deliberação a respeito de projetos de lei que enfoquem especificamente a temática de enfrentamento do coronavírus e políticas públicas ligadas a essa temática.
E esse foi o Livro de Notícias dessa sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque mesmo em quarentena, a gente continua trazendo conteúdo novo para você. O Livro de Notícias de segunda a sexta-feira sempre traz os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, um bom fim de semana e até segunda-feira.